Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio de Olho Clínico dedicado ao câncer e microbioma. Neste novo episódio seguimos na companhia da doutora Paula Alves, nutricionista e diretora do Serviço de Nutrição do IPO do Porto, e do Dr. Diogo Alpoim Costa, diretor do Serviço de Oncologia Médica do Hospital de Cascais e médico-oncologista no Serviço de Hemato-Oncologia da CUF de Cascais, que nos falam do estudo da assinatura da microbiota na prática clínica e de que forma é que a microbiota impacta a carcinogênese. Sabe que ensaios clínicos estão a decorrer? Conheça a resposta a estas e outras questões já de seguida.
Olá, Diogo, mais uma vez aqui reunidos para este tema fascinante que é a importância da microbiota e do microbioma, quer na prevenção, quer no tratamento da doença. E hoje falaremos um pouco de aspectos mais relacionados com a área oncológica. E, de facto, a microbiota tem um papel fundamental, quer na indução, quer no treino, quer na função do sistema imunitário humano. E esta interação com as células imunes vai ter consequências em diversos contextos, nomeadamente no fenómeno da carcinogênese, mas também na atividade anticarcinogénica. E, de facto, recentemente tem surgido um interesse crescente em estudar a composição da microbiota como um possível modulador do microambiente tumoral e, consequentemente, da resposta a certas terapêuticas antineoplásicas, não é? Como é o caso da imunoterapia. De que forma é que esta microbiota vai impactar com a carcinogênese? Era esta a questão.
Olá, Paula, mais uma vez. E realmente agora, nesta segunda parte, falarmos da interação da microbiota, do microbioma com o cancro. E realmente é uma área em crescendo, é uma área igualmente fascinante, mas também complexa. E realmente, para ter uma ideia da importância desta relação com a carcinogênese, as famosas hallmark of cancer, ou seja, as marcas do cancro, e que até há pouco tempo eram 10. A inflamação, a instabilidade genómica, as mutações, a resistência à apoptose, a morte celular programada, e os mecanismos de invasão do sistema imunitário. Portanto, são 10. Para além destas, foram incluídas mais 4. E uma delas é o microbioma. E, portanto, a comunidade científica e quem investiga esta doença, que é o cancro, já considera muito relevante a importância do microbioma na carcinogênese. E não só a nível intestinal, mas também num microambiente tumoral. E a verdade é que nós temos algumas bactérias, e falamos mais em bactérias, embora no futuro também vamos falar de fungos, e também já falamos de vírus, mas a verdade é que já temos alguns agentes, alguns micro-organismos, que podem potenciar ou inibir estas hallmark of cancer. Por exemplo, para terem uma ideia, Escherichia coli, a famosa Escherichia coli, colibacilo, através de uma toxina que é a colibactina, pode interferir, por exemplo, com os mecanismos da proliferação celular ou com a instabilidade genómica. Outra bactéria com o nome também complicado, o Fusobacterium nucleatum, que quando está presente no tecido mamário é porque provavelmente já há doença invasiva, também pode interferir com os mecanismos de proliferação e até de metastização à distância. Mas também temos o contrário, temos outras bactérias, nomeadamente as bifidobactérias, que nos podem, de alguma forma, proteger e regular melhor a nossa relação com o sistema imunitário. Portanto, não é tudo mau. Portanto, temos bactérias que podem potenciar algumas destas hallmark of cancer, mas também temos o contrário. E para além disto, não só pensar nestas vias da carcinogênese, mas também na desregulação do nosso metabolismo. Nós sabemos que as bactérias podem, de alguma forma, interferir com o metabolismo dos ácidos biliares secundários, com uma enzima que é a cadaverina, ou com os estrogénios. E a título de exemplo, para terem uma ideia, em mulheres com câncer da mama, principalmente pós-menopáusicas, estas mulheres parecem ter uma flora intestinal diferente e distinta de mulheres saudáveis, que têm a presença de mais bactérias produtoras de uma enzima que se chama beta-glucuronidase. E o que leva é que esta enzima vai interferir a metabolização dos estrogénios em circulação e acima de tudo, na sua degradação ou eliminação pelas fezes. E o que acontece é que estas mulheres, em vez de ter maior eliminação dos estrogénios nas fezes, acabam por ter uma maior reabsorção, através da circulação enterohepática, destes estrogénios. E, portanto, têm muitos mais estrogénios em circulação. E isto chama-se o estroboloma. Existem também outras bactérias que podem interferir no metabolismo dos prostagénios. Portanto, isto é um mundo de interações, algumas que podem ser favoráveis e outras menos favoráveis. E portanto, já temos até micro-organismos que interferem nestas hallmark of cancer, neste mundo muito complexo.
Muito bem. E já foste respondendo um pouco à questão que tinha em mente de colocar de seguida, que era, referir quais as patologias oncológicas em que esta assinatura, quer da microbiota local, quer intestinal, está mais estudada, e se isto é já uma realidade na prática clínica?
Em termos do cancro, onde há mais dados, é também no cancro colorretal. É provável que doentes com cancro dos intestinos tenham também uma flora intestinal distinta. E, por falar em cancro dos intestinos, para terem uma ideia, um estudo recente de Israel, perceberam que antes de haver metastização hepática de um cancro colorretal, há uma translocação bacteriana de uma bactéria e que se vai alojar no fígado, e depois há uma interação com o sistema imunitário e, portanto, acaba por criar ali um nicho, a cama, vá lá, pré-metastática. Mas também em outros tipos de cancro, no cancro da mama, que é a área que eu mais investigo, em que, para terem uma ideia, até consoante o subtipo de cancro da mama, se é mais hormonal, se é o triplo negativo ou o HER2, há perfis diferentes de microbiota. Portanto, há assinaturas, e não só de bactérias, mas também de vírus e de fungos. Portanto, isto é super interessante pensar nesta realidade. E portanto, e há outros tipos de cancro onde também isto se investiga, e não só na carcinogênese, mas também no impacto que isto pode ter no tratamento, mas é uma área onde os dados estão a aparecer e ainda são muitos dados, portanto fica difícil para nós, na prática clínica, ainda saber gerir toda esta informação, para além daquilo que já sabemos.
Pois, portanto, muito cancro intestinal e cancro da mama, não é? Como também patologias de grande incidência, não é? Grande prevalência.
É, e claro, e depois outras patologias também. Há já até, e acho que, fazendo aqui um pequeno parênteses, não para o cancro, mas para ter uma noção de que isto não são só conceitos, não são só realidades longínquas. Recentemente, a FDA aprovou um medicamento para a prevenção de uma doença que é a colite pseudomembranosa, provocada por um agente que é o Clostridioides difficile, e que nós sabemos que impacta morbilidade e mortalidade. Para terem uma ideia, entre 15 a 30 mil doentes por ano morrem nos Estados Unidos com esta patologia, principalmente doentes internados, que fazem vários ciclos de antibiótico, mais idosos e com comorbilidades. E este medicamento, que conseguiu versus placebo, portanto é um estudo com qualidade, diminuiu a taxa de infecção em 30%. Portanto, houve aqui impacto com uma intervenção farmacológica com um medicamento de microbiota. Portanto, isto é incrível pensar que na prática clínica, no futuro, vamos já ter medicamentos de microbiota. Isto para além de outras abordagens que depois falaremos, da tua área, Paula, da nutrição propriamente dita. Sim. Mas também de outras vias possíveis de modular de uma forma mais rápida a flora intestinal.
Pois, isso era de facto a pergunta que tinha de seguida, que era como é que nós podemos então modular essa microbiota, não é? Enquanto novo alvo terapêutico, quais são assim as áreas que terão que ser exploradas e que podem interferir com essa modulação?
Pronto, eu acho que tanto para o cancro como para outras patologias, temos que ter uma avaliação de baseline da microbiota intestinal e saber realmente se temos ou não uma disbiose, aquilo que falámos na primeira parte da nossa conversa, se temos ausência ou níveis diminuídos de algumas bactérias que neste caso seriam até anticarcinogénicas, e se podemos com uma intervenção aumentar a sua presença. E às vezes são intervenções relativamente mais fáceis e mais conservadoras, ou se temos que ter uma intervenção mais agressiva.
E a questão dos pré, dos probióticos personalizados em função dessa desbiose, isso já é uma realidade ou ainda é um aspecto que terá que ser explorado no futuro?
É um aspecto que neste momento está a ser explorado em vários ensaios clínicos e em vários estudos, e realmente o que pretendem é que com prebióticos, como por exemplo a inulina, ou com probióticos, até com um probiótico super conhecido, o ultralevor, o Saccharomyces boulardii, ou com lactobacilos, e tentar perceber se esta intervenção, para além de outras, como os estilos de vida saudáveis, a prática de exercício físico. Isto também é relevante. Portanto, não é só a flora não deriva apenas só da nossa dieta e desta intervenção externa com prebióticos, probióticos ou simbióticos, mas também de estilos de vida saudável. E a verdade é que há estudos interessantes, como por exemplo uma dieta rica em fibras, que pode aumentar a presença da acarmância mucinífila, que nós sabemos que é uma bactéria anticarcinogénica, anti-inflamatória. Por exemplo, o prebiótico inulina, que pode aumentar a presença do Faecobacterium parausitni, que é um nome complicadíssimo, mas também tem um papel muito relevante na carcinogénese ou dos bifidobactérias. Por exemplo, uma coisa tão simples como uma dieta pobre em gordura animal pode diminuir a presença de bactérias mais patogénicas, nomeadamente da família das bacteriodaulas. Portanto, há várias intervenções a acontecer e já com alguns resultados. E na área do cancro, eu diria que aquele que me causou mais espanto foi no melanoma, um estudo recente de Israel, em que doentes que não tinham respondido à imunoterapia para esta doença, para o melanoma metastático, quando receberam cápsulas que derivaram das fezes de dois dadores que tinham tido uma resposta completa à imunoterapia, e já agora no dia zero do protocolo, também por colonoscopia, foi injetado uma solução líquida, que são as fezes destes dadores nestes doentes, e o que se conseguiu com um dos dadores foi que estes doentes que não tinham respondido à imunoterapia passaram a responder, inclusive a um doente que teve uma resposta completa. Isto é extraordinário pensarmos que um doente que não tinha respondido a um fármaco, neste caso à imunoterapia, passou a responder quando a única variável que mudou foi ter recebido fezes de um dador com uma microbiota favorável. Portanto, isto é incrível. E isto é incrível não só em termos de eficácia, mas também em termos de efeitos secundários. E, nomeadamente, com a imunoterapia, falamos muitas vezes dos efeitos imunomediados, nomeadamente a colite imunomediada. E sabemos que alguns agentes podem aumentar o risco desta complicação. E, portanto, quem sabe no futuro, de baseline, previamente, nós podemos antecipar respostas ao tratamento, antecipar toxicidades e sermos mais interventivos para conseguirmos melhores outcomes. Portanto, isto é incrível, pensar neste mundo, olhar realmente para outra perspectiva, que não é o cancro da pessoa, mas é aquela pessoa que tem aquele cancro, o hospedeiro, que tem todos aqueles genes que herdou dos pais, aquilo que nós falámos na primeira parte, mas aqueles genes que foi, microbianos que foi adquirindo ao longo da sua vida. E de que forma é que isto pode interferir não só na doença que já tem, neste caso o cancro, no risco, mas também no próprio tratamento.
Isso é extraordinário porque, de facto, estando a passar por uma fase complicada em termos de recursos financeiros no Sistema Nacional de Saúde, não é? No fundo, isto também vai contribuir para a melhor utilização dos recursos, não é? De utilizarmos os recursos certos para a pessoa certa. E, portanto, o que é que o clínico deve saber sobre isto e de que forma é que, tendo este conhecimento, deve aconselhar os seus pacientes? E em termos de ensaios clínicos, quais serão assim os ensaios clínicos em curso que tu gostarias de dar alguma visibilidade, e que têm em conta esta abordagem a vários níveis?
Pronto, existem inúmeros estudos. Eu tenho aqui um conflito de interesse porque estou envolvido em dois estudos em Portugal. Portanto, nós fazemos ciência de qualidade também em Portugal. E nomeadamente nestes dois estudos, que são no cancro da mama, em que nós estamos a tentar perceber realmente se mulheres ao diagnóstico com cancro da mama têm uma flora intestinal diferente de controles saudáveis. E depois na população de doentes com cancro da mama localmente avançado, e também vamos ter uma coorte de doentes com cancro da mama metastático, perceber, em função das respostas que obtém ao tratamento, que é o tratamento da prática clínica, se há algum tipo de assinatura de microbiota que explique as melhores ou as piores respostas ao tratamento e também em termos de toxicidade. E este é o estudo BioBreast, que é um estudo português, multicêntrico e que também envolve centros lá fora. E depois temos outro estudo, este mais da prática clínica, com sobreviventes de cancro, que felizmente é uma população cada vez mais crescente, significa que nós estamos cada vez a fazer o melhor tratamento, o melhor trabalho, e que estamos a tentar perceber, neste caso, em mulheres que tiveram o seu cancro da mama, se quando comparadas com um controle saudável, se tem uma flora que já é comparável, ou se há diferenças. E posso-vos antecipar que para este último estudo, os resultados preliminares, percebemos que realmente estas mulheres que tiveram o seu cancro e que fizeram os seus tratamentos, têm entre elas um padrão muito comum, totalmente diferente de mulheres saudáveis. A pergunta é: é consequência dos tratamentos? É possível? Ou já tinham isto ao diagnóstico? Não sabemos. Por isso é que estamos a fazer o outro estudo, a montante, em que temos uma avaliação pré-tratamento.
Muito bem, muito obrigada por em tão pouco tempo nos dar noções tão importantes daquilo que existe na investigação atual, do impacto que isto pode ter na atuação dos clínicos e de toda a equipa multidisciplinar. E de facto, quem não conhecia esta área ficou certamente interessado em investigar e dedicar-se mais a esta matéria. Muito obrigada e muitos parabéns.
Muito obrigado, Paula, por esta oportunidade e também por esta nossa envolvência, e porque é cada vez mais importante esta multidisciplinaridade entre os vários profissionais de saúde no tratamento da pessoa saudável e da pessoa com patologia, e neste caso, com cancro. Muito obrigado.
Obrigada.
Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde?
Quero
Quero
ouvir
ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.